Angola vive um ambiente político interessante de amadurecimento do seu processo democrático, obrigando os atores políticos a concentrarem-se nos seus deveres consagrados na Constituição da República. Esta é, de resto, a conclusão de muitos observadores da política nacional que olham para os últimos desenvolvimentos como desafiantes para o atual governo, liderado por João Lourenço. O diagnóstico sobre o estado da nação que será feito nesta segunda-feira pelo Presidente da República está a animar a comunidade política em Angola, que olha para a degradação das liberdades como grande preocupação dos últimos meses, o agravamento da situação económica e social dos angolanos, que conhece níveis preocupantes e assustadores e nunca mais vistos. Os angolanos aguardam também que o processo das autarquias, encalhado na Assembleia Nacional, seja desta vez um assunto levado a sério pelo Presidente da República. De acordo com as nossas fontes, as boas intenções do governo têm pecado por falta de diálogo com a sociedade e, quando este diálogo é promovido, os critérios de acesso são considerados discriminatórios. O Estado da Nação e o processo de destituição do Presidente João Lourenço, que deu entrada nesta sexta-feira na Assembleia Nacional, são os assuntos que estão na boca do povo aqui em Angola. O diretor do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, Luís Jimbo, faz uma abordagem objetiva sobre o Estado da Nação na perspectiva de João Lourenço.
Sabe que este é o primeiro discurso que faz, vamos dizer, na qualidade plena do seu segundo mandato, porquanto um instrumento de governação, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento e também o outro plano de desenvolvimento a longo prazo, foi concluído. E aqui entendo que o Presidente da República, pelo menos, tem bases de orientação e de discurso, quer no aspecto político, no aspecto social e no aspecto económico. E seria bom o Presidente da República alterar a forma como vinha a fazer os discursos ultimamente, porquanto tem-se caracterizado como discurso de mostrar relatório, mostrar obras, e depois há uma confrontação, né, e aqui coincidindo com a pergunta que fez, o cidadão confronta este relatório que tem vindo a apresentar no seu discurso de Estado da Nação, que é muito longo, de obras feitas, confronta com a qualidade de vida e o acesso destas obras. E chega à conclusão de que, sim, há muitas obras, há muito dinheiro a ser gasto, mas a qualidade de vida, a pobreza, a situação de desemprego prevalece. E por isso, reitero que o Presidente da República o faça de frente, o faça um discurso da nação, mostrando os caminhos de engajar os partidos políticos ou as forças políticas do Parlamento, como também os partidos políticos da oposição, a engajarem todos estes nas soluções que apresentarem, nas metas que desenhou para os desafios políticos, como, por exemplo, a instituição do poder local, na questão da reforma profunda da Constituição, que tem a ver não só com o sistema eleitoral do Presidente da República, mas também com as formas e as garantias que os cidadãos devem ter perante o gozo e a liberdade dos direitos fundamentais, não é? Há muitos desafios do ponto de vista institucional, como isto se reflete na vida do cidadão, e que também as empresas, as famílias, nos desafios que lançou na questão económica. Por exemplo, veja que nesta questão dos subsídios do combustível e da crise que se agudizou, a equipe económica anunciou, não só pela primeira vez, programas sociais, muito claro, o plano estratégico de assistência social. Estamos a falar de assistência aos velhos, de terceira idade, das crianças, das pessoas com deficiência, que antes havia uma ausência absoluta sobre isto. Mas como é que as empresas, as famílias vão estar engajadas e podem olhar isto como uma oportunidade de fazer negócio? Por exemplo, a iniciativa de que agora as obras de empreitadas têm que ter conteúdo local, madeira, para a porta, para... Como é que isto agora se vai transformar para uma oportunidade, quer do ponto de vista legal? Há que leis que têm que ser feitas. Há que pequenas empresas que têm que ser apoiadas. Como é que isso vai se traduzir e se motivar para alavancar a economia? Eu espero que seja um discurso mais motivador de engajar todos.
O processo de destituição do Presidente da República, cujo documento o Grupo Parlamentar da UNITA deu entrada na Assembleia Nacional, é outro assunto que domina as conversas entre políticos e sociedade civil. Luís Jimbo considera que o país vive um contexto político interessante e sublinha o facto deste processo decorrer dentro da normalidade.
Primeiro reitero que estamos a viver num contexto político muito interessante. Sabe que pode ser por esta via, é por esta via que estamos a assistir também uma certa maturidade na competição política e do espaço político, porquanto houve no início da apresentação desta intenção dos partidos da oposição, da UNITA, a reação emocional do partido da situação e alguns fazedores de opinião muito crítica, como se tivesse em causa o Estado de direito democrático, como se fosse, de facto, um golpe ao Estado de Direito Democrático. E, infelizmente, a consciência e a razão e a cultura e a vontade da lei prevaleceu, não é? E hoje assistimos que o Partido da Situação e aquilo por via e as instituições democráticas, como o Parlamento, a aceitarem este processo como dentro dos valores da democracia e do espírito da lei. Este é o primeiro ponto positivo, que desta forma cria-se menos agitação, menos perigosidade de olhar para este instituto que a Constituição coloca à disposição política na forma como pode ser destituído o Presidente da República. Agora, também um outro aspecto positivo, veja que isto, a forma como as instituições políticas agora estão a tratar do caso, minimizou o impacto e a convulsão pública, não é? Isto é positivo, ou seja, estamos a assistir em Angola a realidade diferente de outros países onde a revolução se faz na rua e de forma sangrenta e cria uma grande instabilidade do Estado, mas eu entendo que aqui um indicador de maturidade das instituições políticas e dos políticos em usar as instituições democráticas para fazer esses debates tão delicados, mas é ali onde se faz, é no Parlamento onde tem que se discutir isto.
Agora, o facto da própria Assembleia Nacional ter convocado a sua comissão permanente para apreciar o documento que deu entrada e ação imediata ter convocado uma sessão plenária extraordinária neste sábado, também dá indicadores de que este é um assunto mesmo a considerar com muita seriedade.
Sim, era este aspecto que estava a tornar perigosidade no início do processo, é de que uma questão de valor democrático, um assunto de valor democrático...
Ou seja, os membros do Partido no Poder diziam que este processo seria um nado morto.
Mais que isso, havia rumores de que era um atentado à nação. Rumores não, havia dizer de que estávamos esperando um atentado à nação, um atentado à soberania, o que, na verdade, é um instrumento puro de fazer política.
Para o presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia, o discurso sobre o Estado da Nação está praticamente ensombrado com o processo de destituição do Presidente da República. Serra Bango justifica nos seguintes termos.
O discurso do Estado da Nação está a ser já ensombrado por esta iniciativa da UNITA de destituição do Presidente da República, não é? E por isso mesmo há este, digamos assim, este com que o Presidente da Assembleia Nacional convoca uma reunião da Comissão Permanente da Assembleia Nacional para analisar este processo. Portanto, para que é que serve isto? Para, de certa maneira, criar um ambiente favorável ou psicologicamente favorável para o Sr. Presidente se apresentar à Assembleia Nacional. Politicamente, digamos, ele irá à Assembleia Nacional com esta marcha, não é? Da destituição. Ainda que, perdão, se a Comissão, o Comitê Permanente da Assembleia Nacional diga que não há destituição, não haverá motivos, não há motivos para a destituição, todavia há sempre esta marcha que cai sobre ele. Por isso mesmo se justifica, só desta maneira, só desta modo, perdão, é que se justifica este pressing, a forma muito apressada como a Presidente da Comissão da Assembleia Nacional convoca esta Comissão Permanente. Em relação ao discurso propriamente dito, as expectativas que criam à volta da justiça, não sei se o Presidente da República apresentará algo de novo, se considerarmos os factos que ocorreram ao longo deste ano todo e que sombram e continuam a ensombrar a justiça. Portanto,
podemos aqui assumir que o setor da justiça tem sido fortemente abalado.
O setor da justiça, no âmbito dos três poderes, é o mais fraco, o mais debilitado, o mais subserviente em relação ao poder judicial. E, portanto, está na história abalada. É o setor que, digamos assim, anda moribundo e mutilado, não é? Porque é extremamente condicionado pelo poder executivo e o poder político faz do setor da justiça o que sempre se fez. Quer dizer, encontra na justiça o, digamos, o cipaio para amordaçar as consciências do cidadão. Aí a própria democracia, portanto, o setor da justiça é usado como que uma muleta para impingir a dor, o sofrimento, restringir os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Portanto, este filme, digamos assim, já vimos no consulado de José Eduardo Santos, mas também o que é que aconteceu é que, fim daquele consulado, o João Lourenço está a usar o mesmo sistema de justiça para, portanto, infringir e limitar os direitos e liberdades fundamentais do cidadão, como enfraquecendo o próprio sistema da justiça. Portanto, não estou a antever que novidades o Sr. Presidente trará para o setor da justiça.
Sarrabango não tem dúvidas em afirmar que João Lourenço encontra-se encurralado e o maior partido político na oposição tem vindo a exercer uma pressão que dificulta a atual governação.
E a UNITA claramente lança, joga pressão sobre o Presidente da República e a bancada parlamentar do MPLA. E o que nós aqui poderemos observar é o seguinte...
Também é daqueles que considera que João Lourenço encontra-se nesta altura encurralado.
Sem sombra de dúvida. E por isso mesmo é que foi convocada esta Assembleia extraordinária da plenária para desanuviar o próprio Presidente João Lourenço, porque senão ele, se não se convoca isso, muito embora sejam dois processos diferentes, um não tem nada a ver com o outro, ainda que não se convocasse, a apresentação do discurso da Assembleia do Estado da Nação não tem nada a ver com esse processo, mas quer queiramos que não, devemos admitir que cria sempre alguma mostra, né? Cria sempre, politicamente cria sempre alguma mostra. E, portanto, se ele vai seguir, se ele terá os efeitos, os resultados do proponente, não sei. Se não vai ter, também não sei. Mas certo é que os deputados, eles estarão investidos na veste de magistrados públicos. Portanto, eles é que vão julgar isso. E a nós, o que nos espera é saber, o que nós aguardamos é ver qual vai ser o comportamento dos nossos deputados da Assembleia Nacional, se ela vai preferir violar a lei, não é? As leis que ela própria aprovou, os seus deputados aprovaram, ou vai cumprir estritamente o que diz a lei. E, portanto, vamos aguardar. É cedo para dizer se é um processo que tem pernas para andar ou não. De todo modo, poderemos ter três figurantes. Uns, claro, claramente, os adeptos, militantes do MPLA, que estarão a torcer para que isso não tenha pernas para andar. Uns, os militantes adeptos da UNITA e a população em geral, que não quer ver João Lourenço aí no poder, devido mesmo ao contexto económico que nos encontramos, estarão a torcer para que isso ande. Outros, os neutros, que vão estar na arquibancada para apreciar como é que vão se comportar os nossos políticos perante a história e perante a lei.
Entretanto, o analista político Albino Paquisi considera que os discursos de João Lourenço sobre o Estado da Nação tenha sido pouco realistas desde que chegou ao poder em Angola.
Mas a grande verdade tem sido essa. O Presidente da República dificilmente, e este tem sido o nosso receio, dificilmente é realista, portanto, nos discursos da nação que faz. Entretanto, me parece que neste ano de 2014, agora nesta nova legislatura, nós estamos numa situação em que o Presidente não pode fugir à realidade. Por exemplo, Arão, o Presidente não pode vir com o discurso de que, quando olhamos para a área social, de que a fome não é uma realidade. É uma realidade. Eu não sei aonde é que o Presidente tem ido buscar os relatórios.
Parece que o quadro se agravou ainda mais.
Arão, o quadro se agravou. E se nós quisermos ter, nos próximos anos, quer dizer, alguma calminha da população, a população, por exemplo, não se levantar contra o estado das coisas, o Presidente da República tem que reconhecer que a fome no país não é relativa e há pessoas que estão a sofrer. Isto é uma verdade. Ou seja, partimos do princípio de que a chamada classe média somos praticamente nós e os outros. Nós não estamos a ver como sustentar as nossas famílias. A classe média em Angola não está a ver como sustentar as famílias. Se a classe média não está a ver como sustentar as famílias, como é que estão os irmãos que, de alguma forma, já não tinham emprego e ou outros que são efetivamente pobres? Portanto, o presidente aqui na área social tem que ser muito realista e não custa nada nesta matéria reconhecer a verdade. Esse é o primeiro ponto. Por outro ponto, me parece que do ponto de vista econômico, era necessário que em coordenação com o seu ministro Massano, o presidente dissesse com muita clareza o que é que nós deveremos fazer nos próximos tempos para alavancarmos a nossa economia.
Mas sempre se escrupulou em relação à diversificação da economia, já vem do regime de José Eduardo dos Santos, mas até hoje ela não sai do papel.
Então, são 48 anos praticamente, ou 30 anos de diversificação da economia. Se quisermos falar do tempo de paz, são 21 anos de diversificação da economia. Eu tenho quase todos os relatórios feitos pela Universidade Católica, onde o mais velho Álvaro da Rocha e a sua equipa fazem um trabalho lindíssimo para dizer o que é que nós precisamos sobre a diversificação da economia. Agora, o relatório de 2021 saiu agora em março deste ano, está publicado, e os problemas continuam exatamente os mesmos. E nós olhamos para o ministro Massano, olhamos para o ministro, muito interessante, que agora, por acaso, há uma notícia também vinda no jornal, que o ministro, por acaso, está em estresse. O ministro Massano está em estresse, porque não está, de facto, a apresentar soluções quatro meses depois sobre o que é que nós devemos efetivamente fazer.
Então, é o próprio executivo do presidente João Lourenço que está encurralado.
Não está encurralado, a expressão é esta, está encurralado, completamente encurralado. Mas há aqui um problema, ou seja, o problema de facto existe, mas a equipa do presidente não quer consultar aquelas pessoas independentes. E eu vou citar economistas, como por exemplo Álvaro da Rocha da Católica e a sua equipa, não quer consultar, por exemplo, Carlos Rosado de Carvalho, não quer consultar, por exemplo, economistas como Daniel Zapatero, então João de Carvalho, que são economistas, existem muitos outros, que de facto dizem ao presidente a realidade do que é que nós devemos fazer. E estas pessoas, mas aqueles que estão na equipe econômica do presidente, não têm medo de perder o tacho, porque não vivem do tacho do presidente da República. Então, eu penso que era preciso ele consultar essas pessoas e dizer o que é que nós devemos fazer para sairmos disto.
Sobre o tão badalado impeachment, Albino Paquis é categórico em afirmar que não se deve olhar para este processo como um golpe de Estado.
Não devemos olhar para isto como um golpe de Estado. Não devemos olhar para isto como uma revanche, não. É normal nas democracias que os partidos políticos, socorrendo-se da Constituição, e aliás nós temos isso no nosso artigo 129 da nossa Constituição, discussão do Presidente da República. O que é possível? E quais são as linhas que a UNITA utiliza? Primeiro, no número 2, vai dizer assim, quando se periga o Estado Democrático de Direito, quando se periga a segurança do Estado e quando se periga o regular funcionamento das instituições. A UNITA entende que algumas, o Estado Democrático de Direito está a ser posto em causa porque há muita gente a fugir do país e algumas pessoas estão mortas. Depois da segurança no país, a UNITA entende. Eu entendo que não está em condições. Por acaso, ainda ontem, nós ouvimos o presidente da UNITA falar sobre os problemas do SINS por conta da denúncia do general Lusati. Depois também ouvimos, Major Lusati, depois também ouvimos a questão do regular funcionamento das instituições. A UNITA entende que as instituições no país não estão a funcionar. E, aliás, nós também ouvimos a coisa de 3 semanas que advogados interpuseram uma ação para que, portanto, o Conselho Supremo da Magistratura Judicial, portanto, resiste à posição do presidente Júlio Leonardo à frente do Tribunal Constitucional. Significa que a UNITA aqui tem alguma razão, mas essa é a razão da UNITA. E a grande verdade é que isto, Arão, é normal nas democracias. E eu acho muito interessante, de facto, que a Assembleia Nacional tinha recebido essa proposta de iniciativa que requeria de facto, portanto, um terço dos deputados, que são 73, e a UNITA teve naquele dia 16 de setembro cerca de 86 deputados que votaram a favor. E, portanto, nestes termos, pode entrar, portanto, na Assembleia Nacional, que já foi recebida mesmo ontem e nós vimos, e a deliberação é aprovada por maioria de 2/3, que são 146 deputados. Ou seja, haverá essa discussão, que é uma discussão que, nos termos do artigo 6º, ou seja, do número 6 do próprio artigo 129, este processo tem prioridade absoluta sobre todos os demais e devem ser conhecidos os decisos no prazo de 120 dias. Ou seja, depois de entrar, os deputados devem fazer a votação.
Daí se justificar a Presidente da Assembleia Nacional ter convocado uma plenária extraordinária, uma sessão plenária extraordinária para este sábado.
Completamente, completamente. Arão, no no sentido de que esta, ou seja, eu deixo-me dizer que seja qual for o resultado que, aí, que daí advier, isso é preciso nós dizermos isso. Seja qual for o resultado, Arão, nós estamos a caminhar para um país democrático e de direito. Isto é que é fundamental, Arão.
Isto é, de facto, uma viragem no processo político angolano.
Exatamente, Arão. É uma viragem profunda no nosso processo político, onde nós temos uma Presidente da Assembleia Nacional que recebe a proposta de destituição do Presidente. O Presidente também da UNITA faz uma comunicação e tudo naturalmente vai depender daquilo que for a votação depois, numa convocação extraordinária, para que os deputados votem nesta proposta de iniciativa. Se a UNITA conseguir, aliás, se a Assembleia Nacional, 146 deputados, que são dois terços, tanto votarem a favor, este processo vai seguir naturalmente para o Tribunal Supremo e para o Tribunal Constitucional. Mas temos que dizer o seguinte, Arão. Quer dizer, não há democracia que se fez do dia para a noite. É um passo. Nós estamos, nesse sentido, o país está a caminhar bem. Não estou a dizer eu que esteja de acordo ou não de acordo com aquilo que a ministra está a fazer, mas estou a dizer, do ponto de vista democrático, nós estamos a caminhar muito bem. Depois caberá aos deputados, em consciência e mediante os factos que a UNITA apresenta, votar a favor ou não do seguimento deste processo, Arão.
Como é que olha para este recuo do MPLA, que tinha convocado uma reunião do Biro Político para esta sexta-feira, e no decorrer do dia a mesma reunião foi praticamente adiada, sem data?
Arão, é assim, o MPLA, é preciso nós dizermos isto e com muita tranquilidade, com muita calma. O MPLA é um partido feito por angolanos. O MPLA é um partido que pertence a esse país. O MPLA não vai sair deste país, Arão. Mas cabe ao MPLA, Arão, e vou repetir, Arão, isso cabe ao MPLA aceitar que o país seja um país democrático e de direito, Arão. Cabe ao MPLA. Neste momento, o MPLA está muito ligado às forças de segurança do nosso país. O MPLA está ligado às forças de segurança, mas cabe ao MPLA, Arão, permitir que a democracia seja efetiva neste país. E, portanto, desconvocar esta reunião, o MPLA também, de facto, está a passar a mensagem: deixa que o processo corra, deixa que os processos corram, deixemos que os deputados votem em consciência, deixemos que os deputados sejam deputados. Arão, cabe ao MPLA governar 48 anos, cabe ao MPLA o processo de democratização deste país. E, portanto, nós já percebemos o que se passou com o presidente Eduardo Santos e nós esperamos que os que estão neste momento a mexer o xadrez dentro do biro político e no próprio MPLA percebam que cabe a eles dizer: meus senhores, vamos deixar que as instituições funcionem. E isto, Arão, se não for feito a bem, como nós temos dito, será feito a mal. Será feito a mal porque, vou te explicar porquê, Arão. Porque o povo angolano, uma parte considerável do povo angolano, está saturado com a governação do MPLA, está saturado.
Albino Paquice, Serra Bango e Luís Jimbo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.